Boa noite. Graça e paz. Tem gente super abundante aqui. Amanhã começa a jornada, gente. Meu Deus do céu. Vamos, a Bíblia diz que a palavra é como um martelo que esmiunça a penha. Então, toda fortaleza na sua mente nessa área. Se expõe à palavra que um dia ela vai ser caco de cão para todo lado. Amém? Então, vamos... Está aí, tem uma menina ali fora que ela está fazendo a inscrição. Então, às vezes a gente tem dificuldade, né? Nós entramos e temos alguma dificuldade para se inscrever, mas ela está lá com o iPad esperando você. Você passa lá, faz sua inscrição. Gente, vai ser poderoso. Eu quero assistir os 5 dias, né? E o pastor Raimundo nos convidou para falar sobre família. Mas como hoje é o domingo superabundante da família... Então, vamos falar do que é uma família vivendo na superabundância? Você sabe que tudo começa em casa? É ou não é? Então, você tem que começar a aprender a ser rico dentro de casa. Superabundante. Amém? E a gente precisa entender, queridos, que quando a gente fala de família, né? É bom a gente entender isso. A gente não está falando de um ajuntamento de pessoas debaixo do mesmo teto. Porque tem gente que vai, tem mulher que vai morar com namorada e diz, meu marido, ah, não. Nada de marido. Né? Mas antes de prosseguir para ler com você aqui um artigo, vamos orar e dizer ao Senhor que nós acolhemos a palavra dele. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós recebemos e cremos na inspiração do seu Espírito, hoje à noite, fluindo desse púlpito para alimentar o teu povo e a tua igreja. E eu creio, como a tua palavra diz, que ela não volta vazia, mas ela prospera na nossa vida para tudo aquilo que ela é designada. E eu declaro a tua palavra penetrando, ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e sendo apta também para discernir os planos e os propósitos do nosso coração. E eu te dou graças, Pai, porque essa é a palavra que nos fez chegar onde nós já estamos. Mas nós sabemos que o nosso futuro está inteiro e preservado, aguardando por nós, e a tua palavra vai nos levar a desfrutar de tudo o que Deus tem para nós. Em nome de Jesus, quem crer comigo? Então diga comigo, família. Sabe o que é que o artigo do Código Civil diz? No artigo 1511, o casamento estabelece comunhão plena de vida, com base em igualdade dos direitos e deveres dos cônjuges, mas no artigo 1514 diz assim, o casamento se realiza no momento em que um homem e uma mulher manifestam perante um juiz a sua vontade de estabelecer um vínculo conjugal e o juiz os declara casados. Então, quer dizer que, né, um homem e uma mulher tem que comparecer diante de uma autoridade. E aí, quando o casamento é feito, diga comigo, a família começa. Então, não existe família quando simplesmente um homem e uma mulher decide morar juntos sem estar casados. Eu quero te dizer que casamento é uma instituição divina e Deus não só criou a família como Ele defende ela. Amém? Ele defende a família. E a Bíblia diz em Mateus, no capítulo 18, Jesus disse assim, que se dois aqui na terra concordarem acerca de qualquer coisa, queridos, é tão importante a concordância. Olha, porque Deus juntar Judivan, que nasceu, como ele disse no culto anterior, em serrote, cabelo não tem. Um sítio. Aí pega Rossana, que foi criada numa família com educação completamente diferenciada. E junta os dois debaixo do mesmo teto e dizia assim, vai dar certo, só pode ser Deus. Mas nós vamos fazer 33 anos de casado. Graças a Jesus. Por quê, Rossana? Porque Jesus disse que se dois concordarem. Essa palavra concordarem significa, no original, é sinfonia, o que vem de sinfonia. O que é que Jesus estava querendo dizer? Se dois puderem se afinar em alguma coisa, será feito. E ele, como ele disse no culto anterior, ele foi criado, né, em situações precárias, mas você sabe de uma coisa? Jesus chegou na nossa vida. E nós hoje estamos afinados numa vida abundante. Nós concordamos e o céu libera. Como eu falei ontem para as mulheres, o céu é reativo. O céu sempre vai reagir. Então faça alguma coisa para receber o que Deus tem para você. Então quando homem e mulher estão caminhando, o que Jesus disse? Um reino dividido não subsiste. Nem casa, né? Nem cidade. Então para subsistir tem que estar os dois em concordância. Então mulher e marido concordem um com o outro. E vocês provarão de céus abertos. Amém? Então, eu não sei se você, como é que está seu coração para esse segundo semestre, mas vamos concordar aqui uma coisa, comigo, com seu marido, com sua família que está aí com você, vamos concordar aqui numa sinfonia, que nós vamos provar de coisas esse segundo semestre que a gente ainda não provou? Eita, coisas extraordinárias, superabundantes, sobrenaturais, você pode concordar comigo? Então essa sinfonia, amados, faz com que o céu reaja. Amém? Concorda comigo. Veja o que diz Deuteronômio. Estamos falando de família. No capítulo 7, no verso 13, diz assim. Deuteronômio 7, 13. Ele te amará e te abençoará. A gente sabe que tudo isso já aconteceu. Né? Na antiga aliança estava para o futuro. Né? Diga assim, ele já me amou. Já me abençoou. Aí ele diz assim, e te fará multiplicar, também abençoará os teus filhos, o fruto da tua terra, o teu cereal, o teu vinho, o teu azeite, as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Queridos, o que é que Deus tem para nós? Bênção em todas as áreas. Seus filhos são abençoados, mas a comida que chega na sua mesa também. O animal que você tem dentro da sua casa também. Oh, aleluia! O pão, tudo na sua vida é abençoado. Porque Deus já te amou. Amém? E ele diz assim, bendito serás mais do que todos os povos. Nós somos o povo mais feliz dessa terra. Né? E ele diz, não haverá entre ti nem homem nem mulher estéril. Essa palavra estéril não significa só aquele que não dá filho, mas aquele que trabalha e não vê produção no seu trabalho. Isso não é para você. Onde você pôr a mão tem que prosperar. Deus não chamou você para ser estéril. Deus te chamou para produzir e ver resultados. E assim será a sua vida, sua casa, seus filhos, tudo que você tem. Amém? Aí ele diz assim, o Senhor afastará de ti toda enfermidade. Então não tenha medo de Covid. Se Covid chegar em você, pega uma cura. Amém? Sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios. Ou seja, né, o que, que Deus tem para nós? Diga comigo. Superabundância. Diga em todas as áreas. Deus tem para mim algo mais do que aquilo que eu penso. Ele é poderoso para fazer mais do que aquilo que você pede e pensa. Então não aceite uma família mirrada. E o que, que eu quero dizer para você? Que essa questão de família, Deus criou, né, uma família. Nós vivemos dentro de... A gente sabe que casa é a estrutura física que nós moramos. Não importa do que ela é feita. Lá é o clima espiritual que tem dentro daquela casa, né? Mas eu quero te dizer, queridos, que Deus ele vai liberar, né? Um fluir de abundância dentro da nossa casa, da nossa família. Nós vamos provar, nesses últimos dias, coisas que... Sabe aquilo que lá em Coríntios diz, olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nunca penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Aleluia. Ontem eu estava falando com as mulheres a respeito da passagem da mulher, né, que o azeite multiplicou sobre ela e sobre os filhos. Sabe onde se deu a multiplicação? Em família. Quem está pronto? Tem multiplicação dentro de casa, em família. Graças a Deus por isso. E aí, a vida familiar é algo que foi projetado pelo mesmo Deus. E existe um fluir, queridos, que passa por dentro da nossa casa. Pelo amor de Jesus, abre a tua mentalidade para isso. Não impeça o fluir da abundância que Deus tem para passar dentro da tua casa, da tua família, dos teus filhos, dos teus negócios. Agora, Rosana, eu posso impedir esse fluxo? Isso, eu posso impedir que Deus flua com abundância dentro da minha casa? Pode. Como? Com falta de excelência. E eu quero falar com você sobre o que é viver uma vida de excelência dentro de casa. Aleluia. Sabendo quem você é, o que Deus te chamou para ser e o que Ele tem para liberar através da sua casa. Amém? Tudo começa dentro de casa. E eu vou te dizer, queridos, a nossa casa não pode ser só um lugar para você dormir. Lá é um local onde vidas estão sendo geradas. Onde o coração do homem está sendo gerado, a integridade está sendo gerada, a mentalidade está sendo gerada. Vocês estão entendendo isso? Casa não é só o lugar que eu chego depois de um dia de cansaço, eu estou lá para dormir e sair no outro dia cedo. Não é só esse lugar para dormir. Tem que ser um ambiente, queridos, onde afeta e cria comportamento de pessoas. Você pode ver que as limitações que você tem hoje na área de finanças, de crer para a saúde, de alguma coisa acontecer dentro da sua casa. Foi o que você foi ensinado lá. Hoje a gente tem que fazer um esforço para renovar a nossa mente, que nem sempre é fácil, porque de pequeno a gente aprendeu coisas dentro da nossa casa que não facilitou a nossa vida. Mas você, como nascido de novo, tem hoje uma oportunidade de fazer tudo diferente dentro do seu lar. Amém? E aí o que é que eu quero que você entenda? Né? Muitas vezes, queridos, eu errei. Não foi porque não soubesse fazer a coisa. Foi porque não teve quem me ensinasse a fazer certo. E muitas coisas na nossa vida a gente erra, não é porque a gente não sabe fazer. É porque a gente está andando conforme a gente foi ensinado. Por isso que a gente precisa valorizar quando alguém se levanta para se inspirar, para se esforçar, para te ensinar que dentro da palavra tem um estilo de vida que você pode provar e um estilo de vida de Deus que pode fluir. Porque, amados, eu vou te dizer, existem muitos divórcios, não são poucos, que acontecem por causa de situação financeira difícil. E você não precisa passar por um divórcio por causa de uma desgraça dessa. Aleluia. Amém? Amém mesmo? Então, o que é que eu quero te dizer? Que excelência, o que é excelência? Excelência significa primeira classe. Quem aqui é de primeira classe? Excelência não significa que você é perfeito. Significa que você é de uma linhagem real e que você é de primeira classe. Não de segunda nem de terceira. Diga, de primeira. E não diz respeito, queridos, ao tanto de dinheiro que eu tenho no bolso. Diz respeito ao que eu faço com aquilo que Deus já fez chegar nas minhas mãos. Como é que eu me comporto com aquilo que eu já tenho? Porque a forma como eu me comporto com aquilo que Deus fez chegar na minha casa, aí o céu reage para mandar mais. Vocês estão entendendo isso? Você sabe que eu estava lendo... Tem um livro do irmão Reagan pequenininho, que se chama Cinco Impedimentos para a Graça de Deus. E ele diz lá, né, que quando ele quer escolher um homem para o ministério, quando ele queria escolher um homem para o ministério, o que é que ele fazia? A primeira coisa que ele fazia era visitar a casa dessa pessoa, desse ministro, sem ele saber. E ele chegava olhando para o jardim, para o quintal, porque ele sabia, a casa dele reflete quem ele é espiritualmente. Aleluia. Então ele disse, quando eu chegava, que eu via as coisas organizadas sem ele estar me esperando, eu sabia, né, que ele era um ministro que eu podia confiar. Porque, querido, se você acredita que banheiro limpo e espiritualidade não tem nada a ver, hoje eu mudo tua mentalidade. Aleluia, aleluia, porque, querido, vamos orar em língua, vamos sapatear, vamos correr, mas sabe de uma coisa, chegar em casa e um banheiro está podre, isso não é espiritualidade, não, isso é um fogo estranho. Glória a Deus, aleluia. Diga aí para a pessoa que está perto de você, sua casa reflete quem você é. Oh, aleluia. Amém. E cadê as mulheres? Deixa eu ler um versículo para as mulheres, depois eu leio para os homens. Lá em Provérbios 31, diz que a mulher virtuosa, cadê vocês? Ela atende ao bom andamento da sua casa. Oh, aleluia. O que é atender ao bom andamento da nossa casa? Né? Nem sempre, queridos, é você, mesmo que você não possa fazer, mas o bom andamento da sua casa, quem dita as regras é você. Amém? E o que é andamento? São passos formados por um uso constante. Então a gente precisa, mas ter uma constância nas coisas que a gente faz dentro da nossa casa. E eu quero dizer para você que limpeza, organização, eu quero te dizer que é algo que chama a atenção, inclusive do céu. Aleluia. Amém? Porque, amada, eu vou te dizer uma coisa. A gente sabe que a gente tem que manter o bom andamento da nossa casa. Não é quando a gente vai receber uma visita especial. Porque ninguém pode chegar na minha casa melhor do que minha família para usufruir de um ambiente organizado. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então, o que eu quero dizer para você? Nosso maior tesouro é a nossa família. A gente estava viajando sexta-feira e eu vi uma placa bem grande. Família, um bom motivo para você dirigir com cuidado. Então deixa eu te dizer, família, um bom motivo para você cuidar bem da sua casa. Porque não tem coisa pior do que viver num ambiente desorganizado, sujo, né? E aí o que, é que a gente precisa entender? Que tudo que a gente tem de melhor, queridos, é para desfrutar com a nossa família. Digo, o que eu tenho de melhor é para que eu possa desfrutar com a minha família. Por que que você está falando disso, Rosana? Sabe, na Bíblia tem falando um exemplo de uma mulher, rainha de Sabá. Ela foi um dia fazer uma visita para um homem chamado Salomão, porque ouviu falar da sabedoria dele. E a Bíblia diz que ela chegou na porta de Salomão e estacionou alguns camelos carregados de ouro, de pedra preciosa, de ofertas grandiosas. E algo me chamou a atenção naquela mulher, que ela não já foi chegando com aquela oferta e liberando para ele. Ela deixou os camelos lá na porta dele, entrou, começou a testá-lo com perguntas, né? E o Espírito Santo sempre nos dá resposta para tudo. E ela começou a olhar a casa que ele vivia, a excelência com que ele vivia, como era posta a mesa dele, como era que estava vestido o povo que servia lá, como era que ele oferecia oferta, como era que tudo. Ela começou a observar tudo. E aí diz que depois que ela observou tudo, toda a excelência naquele lugar, a Bíblia diz no verso 9 do capítulo, lá em 1 Reis, no capítulo 10, no verso 9, ela abriu a boca e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. A excelência de Salomão não trouxe glória para ele, trouxe para Deus. Aleluia. O bom andamento da sua casa não é para o povo olhar para você e ver quão boa você é. É para trazer glória para Deus e para o Espírito que habita dentro de você. Glória a Deus, gente. E aí o que que acontece aqui? A Bíblia diz, sabe, que, amados, que no verso 10 diz assim: deu ela ao rei 120 talentos de ouro, muitíssimas especiarias, pedra preciosa. Nunca mais veio especiaria com tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. O que isso quer dizer, Rosana? Que tem coisas paradas. Depois que Jesus morreu naquela cruz, eu quero te dizer que anjos trouxeram coisas carregadas e que estão na tua porta, esperando ser descarregadas. E quando é, amado, que você vai receber tudo isso? Quando você mostrar para o céu que você está pronto, porque Deus não vai dar riqueza para quem não sabe usar, nem sabe se comportar com aquilo que vai chegar. Porque riqueza na mão de quem não sabe usar faz daquilo um bezerro de ouro para adorar. Mas para quem sabe usar, entende que aquilo é um servo. Porque você, amado, pode possuir todas as coisas, mas não pode ser possuído por nada. Aleluia. Aí uma mulher que tem as melhores toalhas guardadas e o marido se enxugando com mulambo, não pode receber nada. Oh, aleluia. Não está pronta, porque vai adorar. Oh, glória a Deus. Vocês estão aqui. Então, por isso que eu disse que a família é um meio que Deus deixou para que daquele ambiente pudesse fluir a abundância que Ele tem para essa terra. Flui da tua casa. Eu vou te dizer, amado, é de dentro de uma casa, de uma família, que saem os políticos, que saem os cidadãos, que saem tudo para a sociedade, sai de uma família. Eu quero te dizer que as riquezas têm que sair de lá também. Tem que passar por lá, um canal. Mas é a excelência que vai provar que nós estamos prontos, porque, amados, você crê comigo que na cruz Jesus já conquistou mais que aquilo que você precisa? E por que muitas pessoas não estão provando? Porque eu vou dizer uma coisa. Não tem gente que está crendo para uma casa maior, mas não dá conta da casa de 3 cômodos que está. E eu vou dizer uma coisa para você. Você pode não ter dinheiro hoje para comprar uma cobertura, mas tem para comprar uma lata de tinta? Então, usa bem o que você tem. Mostra para Deus que você é de confiança para ter uma maior. Como é que, amado, Deus é doido para pegar algo maior e colocar nas mãos de quem não está dando conta do menor? Tem gente aqui. Então, o que, que eu quero te dizer uma coisa? Lucas capítulo 16, verso 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se você não cuida, querido, de um quarto e sala, você não vai cuidar de uma cobertura. Oh, aleluia. É uma questão mesmo de natureza. Mas eu vou te dizer, amado, quem sabe lidar com pouco bem, sabe lidar com muito. Amém? Estou liberando chaves aqui. Jesus disse, eu te darei as chaves do reino. Tem chaves sendo liberadas aqui. Amém? Então, o que é que eu quero dizer? Organize as coisas, querido. Não celebre nem pobreza, nem escassez dentro da sua casa. Não celebre. Amém? Não deixe seus filhos fazer da parede da tua casa um caderno de desenho. As crianças, a gente sabe, querido, que criança faz coisas, entende? Então ensina, vai lá e limpa e pinta, mas não deixa aquela desgraça lá. Porque as coisas ficam lá na tua porta esperando ver a excelência para descarregar, mas quando entra, diz, para quê? Para cuidar desse jeito? Aleluia! Aleluia! Queridos, o reino do Espírito é mais real do que aquilo que você imagina. Você crê nisso? Então organize as coisas. E outra coisa, organize os seus pensamentos. Porque pense numa coisa para nos sabotar. São os nossos pensamentos. E eu vou te explicar com coisas bem simples e básicas, né? Eu vou usar um exemplo aqui. Como a gente precisa manter nossa casa organizada. Se a gente não tiver cuidado, a gente vai ocupando todos os espaços da nossa casa com coisa que a gente não usa. E a gente quer que chegue mais, mas sem ter espaço. Não é o que o profeta Isaías diz em Isaías 54, cria o espaço, alarga que se você criar o espaço, Deus enche. Mas vamos supor, uma coisa bem pequena, né? Quantas mulheres aqui usam pinça de sobrancelha? Algumas, outras não. Né? Imagine que você tem dentro da sua casa, compra uma pinça, aí tem hora que ela não funciona, você compra outra, aí bota outra lá junto com a que não presta mais. Aí depois compra outra, daqui a pouco você tem 4 pinças onde só uma serve. A minha pergunta é, para que você está guardando as outras 3? Porque tudo que eu tenho na minha casa é meu servo, só que se não está me servindo, para que está lá? Um balde na sua casa é teu servo. Se ele está quebrado, para que ele está lá? Porque se eu chegar na tua casa para te servir com os 2 braços quebrados, eu vou servir para quê? E para que eu tenho que estar lá? A vassoura não presta, eu compro outra, mas deixo lá a nova e a velha. Para quê? Para quê? amontoando coisas dentro de casa daqui a pouco. Você não sabe organizar as coisas, não tem uma casa de excelência. E você precisa de um ambiente de excelência, porque você carrega o excelente. Tem ambientes que ele tem em casa que é um desrespeito para o Deus que você carrega. Aleluia. Aleluia. Pois é, pois é. Entende isso, gente? Deixa eu te dizer uma coisa. Se algo já cumpriu a sua função na sua vida e acabou a função dela ali, pronto, acabou para você também. Graças a Deus. Sabe, meu marido lá em casa, ele diz, você é exagerada. Tudo que ele procura, não achou, já sei, já jogou fora. Querida, eu vou juntar coisa. Eu digo para ele, eu não guardo nem dinheiro. Eu vou guardar treco velho. Aleluia! Aleluia! E por que guarda? Uma hora eu vou precisar. Aí, isso os pensamentos te sabotando. Por que é pensamento sabotador? Uma hora eu vou precisar. Um pensamento sabotando. Porque se tem algo que não presta ocupando o espaço, impede de algo novo chegar. Queridos, ei, isso é, eu não estou falando abobrinha não, isso é real. Aí os pensamentos ficam te sabotando, para você guardar uma coisa, para impedir que outro chegue. Não deixe que teus pensamentos te sabotem não, para viver uma vida superabundante. Amém, gente? Então, o que é que eu preciso entender? Deixe sua casa ficar cercada daquilo que faz sentido para você. Se não faz sentido para mim, não precisa ficar aqui. Quem está entendendo o que eu estou falando? E outra coisa, amado, quer ver outra coisa? Que um dia desse eu tive que fazer um limpa lá em casa? Amostra grátis. Uns amostrinhas grátis, de hidratante, disso e daquilo, você vai juntando. Nem usa e fica amontoando. Até para organizar um banheiro é difícil. Aí você fica naquele ambiente desorganizado, com tanta coisinha que não usa, vence e não usa. Então dá ou joga logo essas tralhas, mas deixa um ambiente organizado, excelente, deixa Deus fluir. No entope, querido, o fluir de Deus. Hidratante é feito para ser usado e o frasco jogar fora. Aí às vezes fica um dedo de hidratante azul, outro rosa, outro amarelo, aquela um monte de coisa, mas ainda tem um tiquinho, um tiquinho. Tiquinho não é para você! Oh, aleluia! Sabe por que isso, amados? Pensamentos nos sabotando e a gente deixando de ser excelente umas coisas. É o que Salomão disse, as pequenas raposinhas destroem toda a vinha. Coisas tão pequenas e você acumulando, acumulando. Quer ver outra coisa? Sempre tem umas roupinhas feinhas e velhinhas. Não, deixa essa aqui para eu ir no supermercado. E por que não vai bonita? O que é que te impede? Pensamento que sabota. De onde veio isso? De casa, não foi a forma que você aprendeu? Você está vendo? Como tem coisas que a gente, como renovar a mente dá trabalho? Aleluia. E às vezes meu marido, você acha, deixa eu te contar uma experiência. Em janeiro, eu estava bem cansada. A Júlia e Ivan me levou lá para Maragogi para passar uns dias. De Deus. Só que você fica em praia, mulher, sabe o que é um cabelo numa praia? Sabe ou não? Você passa filtro solar, você passa hidratante, mas aí não faz uma escova. No dia que a gente chegou em casa, tem uma sorveteria na esquina da rua lá de casa. A gente chegou em casa, guardou a bagagem, aí ele disse, vamos tomar um sorvete? Aí eu digo, meu filho, com esse cabelo. Pelo amor de Deus, eu não sou uma menina. Menina de 15 anos sai de casa de todo jeito. Eu não sou nem uma menina, nem de 30. Mas, para sair de casa de todo jeito, esse negócio de sem filtro, para mim, não dá mais. Querida, a gente tem que... Ó, mulher próspera tem senso do ridículo. Ela sabe até onde pode ir. Aí eu disse, vou nada desse jeito. Minha filha aqui na esquina. Deixa de ser exagerada. Tu quer ir no salão fazer uma escova para tomar um sorvete. Aí ele insistiu tanto que eu digo, bora, meu amigo. Quando eu cheguei lá, eu encontrei com uma pessoa, uma amiga minha que tinha trabalhado comigo. Há 15 anos, nunca mais eu tinha visto. Eu fiquei com uma vergonha. Sabe por quê? Porque quando você encontra uma pessoa assim, que não está tão bem, você olha e diz, vixe, meu Deus, acho que fulano não está bem, não. Fulano não está bem, não. Meu Deus, você viu? Principalmente se você costuma usar arrumada. Aí no dia que você sai desarrumado, você costuma encontrar aquela peça. Rapaz, ele já olhou para mim com um sorriso, assim. Como quem diz assim, pronto. Aí a menina, Rosana, meu Deus, quanto tempo. Menina, mais de 15 anos. E os meninos? Que ela foi buscar André na maternidade comigo. André está casado com 30 anos. Imagina o tempo. Aí a mulher olha para mim, eu sem graça. Eu disse, Deise, mulher, me perdoa. Olha, cheguei da praia hoje. Ela disse, mas você está muito bem. Mas eu sabia que não era. Deu uma vontade de dar uma surra no meu marido. Que vergonha, gente. Ai, eu fiquei tão envergonhada. Eu digo, nunca mais. Não tem quem me convença. Então, querido, deixa eu te dizer, quando você é excelente, o mais ou menos não combina mais com você. E aí deixa o povo dizer que besteira. Porque pense numa pergunta de quem, as pessoas que não são excelentes. Elas sempre têm essa pergunta, para que isso? Todo mundo que não tem excelência, ela tem isso. Para que isso? Mas quem é excelente tem outra pergunta. Por que não? Para que tudo isso? Para que tudo isso? Para que tudo isso? Hein? E aí eu digo, nunca mais. Então, amado, o que é que eu quero te dizer? 90% da forma que você arruma a sua casa depende de como você pensa. E outra coisa que eu vi num estudo, porque eu gosto de estudar muito sobre mente, que se você compra uma coisa e você não tira ela da embalagem ou não tira a etiqueta, teu cérebro não acumula como que você tem aquilo. É por isso que tem gente que compra uma coisa, deixa na etiqueta guardado, aí daqui a pouco, eita, estou precisando disso, compra quando chega em casa, é que vê que já tem. Porque o cérebro é assim, se você não registra, você não é dono. É igual a cartório. Vocês estão entendendo? Tem uma casa, não registrou, não é dono. Essa palavra que eu estou ligando para você, não registrou, não é dono. Porque o cérebro tem que registrar, aí você se apropria. Amém? Glória a Deus por isso. Então tire o que você compra, querido, da embalagem, passa a não viver uma vida acumulando coisas. E sabe de uma coisa, não se sinta culpada de se desfazer dos presentes que você ganhou que não combina com você. Porque tem gente que diz, mas fulano me deu com tanto carinho, mas não combinou com você. Por que você vai deixar fluindo o fluxo do que Deus tem para liberar? Não, recebo com carinho. Olha, fico tão feliz com sua iniciativa. Mas não combinou, se não combinou, não é meu. Aí eu vou deixar fluindo o espaço dentro da minha casa, querido. Porque tem, querido, acredite o que eu estou falando para você. Deus tem uma vida para fluir. E não é qualquer vidinha mirrada. É uma vida abundante, superabundante, extraordinária. Deus tem para fluir. Então, o que é que está impedindo, entulhando os poços? Amém. Amém mesmo. Então, o que é que eu preciso que você entenda, querido? Comece mesmo, sabe, a mudar, a descartar certas coisas, descarta desorganização. Se você tem dificuldade de desapego, começa a descartar aquilo que já é mais fácil. E deixa o do mais difícil por último. Que você vai, seu cérebro vai acumulando, como é? Pegando aquilo e vai se acostumando. Daqui a pouco você descarta coisas que estão na sua casa, dentro do seu guarda-roupa, que tem 6 meses que você não usa. Amém? Amém mesmo? Então, vamos fazer uma sessão de uma fogueira santa? até sua bagunça precisa ser organizada. Todo mundo não tem um lugar da bagunça? Precisa ser organizada. Aleluia. Amém? Amém mesmo? Você sabe que tem um estudo que mostra que a maneira como você lida com a organização da sua casa, você lida com os problemas que acontecem? Então, organização, querido, desorganização é para ser resolvido, problema também. Aí, quem gosta de amontoar coisas, amontoa problemas. Fica empurrando com a barriga, amanhã eu faço. O regime, a dieta, enquanto tiver segunda, eu começo. Segunda. Porque gosta de acumular. Tudo que você acumula fora, você acumula dentro. Falta de perdão, vai acumulando. Um dia a gente resolve isso. Mas quem gosta de organizar e de já deixar as coisas para o fluir, para o fluxo, resolve tudo que vem pela frente. Tudo bem até aqui, gente? Agora deixa eu ler um versículo para os homens. Eclesiastes capítulo 10, verso 18. Obrigada, meu Deus. Eclesiastes capítulo 10, verso 18, diz assim: pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Homens, tem coisa dentro de casa que não é sua mulher que tem que fazer, é você. Tem outra versão que diz assim: aonde há preguiça, o telhado cai. Pela falta de manutenção, começa a gotejar. Eu não sei se você sabe, mas toda casa precisa ser mantida. Se tem armário que está com a porta desnivelada, querido, na hora que eu olho, eu digo logo: Judivan, pelo amor de Jesus. Querido, é algo que mexe com o espírito que está dentro de mim. Eu não aguento. Gambiarra? Não, vai uma gambiarra. Um vidro quebrado e você deixa? Um chuveiro elétrico com a resistência queimada, você deixa? Ou tua mulher sobe num banco para trocar ou você não troca? Amados, pelo amor de Deus, excelência, né? Eu vou dizer, onde há preguiça o telhado cai. Você vai deixar o telhado da sua casa cair por preguiça? Rosana, eu trabalho demais. Mas eu vou te dizer uma coisa, a tua casa tem que ser prioridade. Durma menos, ninguém morre por dormir menos. Sabia disso? Tem outras coisas que matam o homem, pecado, por exemplo. Mas dormir menos para organizar as coisas, você só vai deixar o ambiente pronto para o fluir de Deus. Diga amém. Então, cuidado, amado, com gambiarra, com coisa quebrada, com porta desajustada. Pelo amor de Jesus, aquilo que é para você fazer, faça. Amém? E a gente precisa entender, sabe, gente, que tem um estilo de vida dentro da nossa casa. E eu vou dizer a você, mulher, uma dona de casa, eu acredito que ela é uma administradora de uma empresa infalível que se chama família. Aleluia. E o homem, né? Tem a parte da mulher de fazer as coisas, tem a parte dos homens. O que eu quero te dizer é que o ambiente que você vive em família, ele tem que representar a excelência do espírito que você carrega. A gente tem que acabar com esse negócio, sabe, de ajeitadinho, de cortina caindo uma ponta. Eu pedi a Judivan essa semana, a cortina soltou um negocinho do trilho, aí ficou uma pontinha. Eu, Judivan, a cortina. Aí passou um tempo, Judivan, a cortina. Pela terceira vez, eu digo, meu filho, por Jesus Cristo. Aí ele, eita, quanto quer uma coisa. Mas não é, é porque tem coisa que incomoda. Amém? Eu não ia dormir bem com aquela cortina pendurada. Pelo amor de Deus. E foi tão rápido, gente. No instante ele foi lá e colocou. Pra que demorar? Aleluia. Porque chega uma pessoa lá em casa, não diz assim, que dono de casa é relaxado. É a dona. É igual os meninos quando sai, se ele sair com a camisa mal passada. Que mulher velha relaxada. É tudo assim. Só sobra para a gente. Então, minha amiga, vamos ser excelentes. Amém? E outra coisa, mulheres, que nós precisamos ter muita excelência é na comunhão, na mesa. Tem um livro que eu te indico que se chama A Mesa, de Dave Titus. Ela, ou Titus, não sei como se pronuncia, quem é bom em inglês. Mas ela fala lá, amados, da importância de você sentar na mesa. Porque a mesa, gente, deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe que Deus poderia ter nos criado com um corpo que a gente nunca precisasse comer? Você sabia que Deus tinha esse poder, sim ou não? Ou que a gente precisasse fazer uma refeição por dia, sim ou não? Mas Ele nos fez para a gente fazer pelo menos três. Isso quer dizer, querido, que o comer, o sentar na mesa para comer, vai além, né, somente de encher o bucho. Eu acredito que tem algo espiritual envolvido. Comunhão. Amém? E aí, ele fala, né, ela fala lá, nesse livro dela, que quando Deus falou para fazer uma mesa para o santuário, porque os egípcios, eles usavam mesa bem rentezinha do chão, só para a comida não estar no chão. Mas Deus, quando cria o santuário, o tabernáculo, Ele pede para fazer uma mesa. E era bem diferente da que existia ali. E mulheres, escutem isso. Êxodo 25, no verso 23, eu vou ler rápido, meu tempo está acabando. Diz assim, também farás a mesa de madeira de acácia, que terá o comprimento de 2 côvados de largura, 1 côvado de altura e 1 côvado e meio. Aí ele diz, de ouro puro a cobrirás, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás moldura ao redor da largura de 4 dedos, e farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. E aí ele fala não só da mesa, mas ele diz, você vai fazer os pratos, os recipientes, os talheres, as taças de ouro puro. Diga, uau! É admissível Deus falar numa mesa dessa? Para que era essa mesa? Para colocar o pão sobre ela, diz lá. Sobre essa mesa, porais sobre a mesa os pães da presença diante de mim perpetuamente. Deixa eu te perguntar, quem é esse pão? Hein? Jesus disse o quê? Eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão da vida. Você tem ele? Quando você vai para a sua mesa, esse pão está lá? Tá? Como é que você ousa botar uma xícara sem asa na mesa? Como é que você ousa colocar copo de extrato de tomate? Como é que você ousa colocar copo de todo modelo? Porque foi quebrando, agora para cada prato um copo diferente. Como é que você ousa colocar um prato que está destacado? Se Deus disse que essa mesa coberta de ouro, com utensílio de ouro, era porque o pão da presença ia estar lá. E quando você senta na sua mesa, esse pão está lá. Ah, mas é besteira. Que besteira. Você está dizendo isso porque não é você que lava os meus pratos. É não, amada, eu estou dizendo isso por um senso que nós temos que ter de excelência para que possa fluir de nós. Amados, vamos valorizar o que Deus valoriza e você vai ver que tem coisas que você nem vai conseguir na força do braço. Oh, glória a Deus. Uma vez eu estava ministrando isso lá em Fortaleza e uma mulher disse assim, ela devia ir lavar meus pratos. Porque eu disse, não coloque panela em cima da mesa, você não precisa disso. Nem deixa que teus filhos fiquem cada um fazendo um prato e comendo aonde eles querem. Aleluia. E outra coisa que eu quero perguntar para você. Quem é que está conversando e falando durante as refeições na sua casa? É você ou a televisão? Aleluia. Aleluia. Tem uma presença santa, querido, na sua mesa. Diga todos os dias. Tem uma presença santa lá. Amém? E tem, eu sei que tem ocasiões especiais que a gente capricha numa mesa, não é? Mas eu quero te dizer, amado, que você percebendo ou não, essa presença especial vai estar lá todos os dias. E quem tem noção e consciência disso, lá em casa a gente põe a mesa de manhã, na hora do almoço, no final da tarde com um cafezinho, toda hora que precisar tomar um café, põe a mesa. Senta como gente. E nessa pandemia eu dizia, levanta uma gratidão no coração, porque tá sem trabalhar e ter o que comer, Deus é digno de ser louvado. Aleluia. Aleluia. Diga comigo, a excelência atrai o excelente. Amém. Então honre sua família, queridos. Mesmo que tenha convidados especiais, se não tiver nenhum convidado especial humano, tem um, Espírito Santo. Glória a Deus. Deus é bom. Então a gente precisa entender, sabe, que até quando a gente tiver um corpo glorificado, né, a gente, Jesus nos propõe as bodas do Cordeiro. Ele quer sentar e cear com você. Olha a importância da mesa. Diga comigo, comunhão. Amém? E outra coisa que eu quero falar para você, como família. Não leve qualquer pessoa para sentar na sua mesa, na sua casa. Por quê, Rosana? Porque quando a gente convida alguém para sentar na nossa mesa, honra tem que estar envolvida. Porque é um momento santo. De comunhão. Admiração tem que estar envolvida. Intimidade tem que estar envolvida. E principalmente se você quiser compartilhar algo. Porque foi na mesa que Jesus mais compartilhou coisas com os discípulos. Então não conhece alguém hoje. Vamos lá em casa tomar um café. Tenha cuidado com quem senta na sua mesa. Aleluia. Glória a Deus! O Senhor é bom, gente! Então, amados, a gente precisa entender que toda aliança que Deus fez com o homem, pode prestar atenção, toda aliança era selada com uma refeição, para você ver a importância que tem uma refeição. Ele fazia a aliança, qual era? Tinha os selos e tinha algo que selava, diga comigo, uma refeição. Por que é que hoje um homem casa com a mulher, faz uma aliança e tem uma refeição? Pelo menos um bolo tem depois. Porque toda aliança, diga comigo, tem uma refeição. Então, se você não tem uma aliança com a pessoa em nada, não está associado com ela em nada, não tem intimidade com nada, não honra, não tem admiração, por que, que você vai levar para a sua mesa? Glória a Deus! Aleluia! Deus é bom! Então, vamos preservar esse ambiente dentro das nossas casas, amém? E a gente precisa entender, queridos, que... tem um livro que se chama O Poder Surpreendente das Refeições em Família. Aí olha o que é que ele diz lá. Essas refeições em família é um santo remédio. Segundo, melhora a qualidade da sua vida diária. Terceiro, as chances de sucesso de seus filhos no mundo aumentam. Quarta, a saúde da sua família é preservada. E quinto, nossos valores na sociedade aumentam. Você entende que é algo de Deus? Sim ou não? Graças a Deus por isso. Então, amados, ele ainda diz mais. Isso nos torna mais inteligentes, mais fortes, mais saudáveis e mais felizes. E o último momento, né, que Jesus teve com os discípulos, sabe o que, é que ele escolheu? Diga comigo, uma ceia. Diga, uma refeição. Uma comunhão. Mas eu não sei se você sabe, mas quando Jesus foi fazer aquela refeição, o Pedro perguntou, como é que a gente vai preparar isso? Ele disse, você vai encontrar um homem com um cântaro. Chegue para ele e pergunte, onde é que vai ser o ambiente para celebrar? E esse homem vai te levar para um pavimento. E lá vai estar tudo pronto. E era um pavimento de excelência. Isso está lá em Lucas, depois você olha. Isso quer dizer que Jesus não fazia refeição em qualquer ambiente com os discípulos, nem de todo jeito. Então, pelo amor de Jesus, querido, sabe? Organize seus talheres, organize suas louças, sabe? Organize a sua casa. E toda vez que você vê algo desorganizado dentro da sua casa, entenda, hoje eu impedi do fluir da abundância de Deus passar por aqui. Hoje eu impedi que Deus mandasse o Jean descarregar aquilo que já está na minha porta e não veio ainda por falta de excelência. Aleluia. Aleluia. E sabe, mulheres, o que você tem de melhor, use. Desfrute. Você sabe o que é desfrutar? É colocar um lençol bom na cama, mas não se chatear quando o marido deita. Porque tem mulher que é assim, botou, sentou, pelo amor de Deus, meu lençol, e para que você quer? Se não for para usar, é para quê? Vai adorar, é. A gente só adora um. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Diga, eu vou viver uma vida excelente dentro da minha casa. Diga, com meus filhos, com meu marido. E tudo que estiver impedindo esse fluir, aproveita essa semana, tira um dia. Amanhã todo mundo começa a trabalhar, se não tem tempo, sábado, diga, é hoje. Aleluia. Amém, gente? Tudo bem? Glória a Jesus. Você sabe que Deus precisa de você rico? Rosana, para que Deus me quer rico? Deixa eu ler o último versículo. Tá bom? Aí a gente vai para dízimos e ofertas, que eu vou aproveitar esse versículo já para pregar sobre isso. Mateus 27, verso 57. Aleluia. Diz assim: caindo à tarde, veio um homem rico de Arimateia, diga comigo, rico, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Diga comigo, Jesus tem discípulo rico. Você foi fraco, diga, Jesus tem discípulo rico. Quem aqui é discípulo dele? Esse foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Para que ele quer mesmo, discípulo rico? Corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho. O corpo de Cristo é para estar envolvido em coisa limpa e boa. Alguém aqui é corpo de Cristo? Quem vai providenciar essa coisa boa para o corpo de Cristo? Os ricos. Porque riqueza não é para você acumular, é para você derramar, para alcançar os outros. Para o corpo de Cristo que estiver precisando, e você chegar e dizer, vem cá, eu lhe envolvo com proteção. Eu lhe envolvo com o que você quiser para o momento, provisão. Porque isso é uma fase que está passando na sua vida. Daqui a pouco você vai estar como eu, envolvendo outros. Amém? Aí disse que ele envolveu, né? E diz assim, e José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho. E o depositou no seu túmulo novo. Diga comigo, uma casa nova. Para que Deus quer discípulo rico? Para dar casas novas para quem não pode comprar. Você nunca pensou nisso, não foi? Você vê alguém com dificuldade de pagar um aluguel, nunca pensou, rapaz, eu vou dar uma casa? Nunca, se nunca pensou nisso, renove sua mente. Aleluia. Aleluia. Hoje de manhã, a Vânia estava dizendo, é muito fácil, o povo da igreja quer fazer evangelismo, sopão, para ir para debaixo das pontes, mas não tem ousadia de pregar para rico. Mas eu vou dizer uma coisa para você, os ricos precisam desse evangelho, porque às vezes eles, tudo que tem é dinheiro, e precisa de Jesus, para que eles possam inverter os valores deles e cuidar do corpo de Cristo. Aleluia! Aleluia! E diz exatamente isso, querido, que ele deu casa, né? Então era para isso que José de Arimateia, Jesus tinha esse discípulo. Para quê? Para manter o evangelho, para manter o corpo de Cristo. Então você vai prosperar, superabundar, viver essa vida fluindo dentro de casa, para a igreja, para a sociedade, para o mundo. O reino de Deus precisa de você. Amém? Comece ajustando essas coisas dentro da sua casa. Amém, gente?